Entrevista.
E agora em nosso Falando Francamente, nós vamos conversar com a doutora Micheline Meiners, farmacêutica industrial com mestrado em farmacologia pela Unicamp e doutorando em saúde coletiva pela UNB. Nós vamos falar sobre os novos desafios sociais em saúde. Boa tarde, doutora Micheline.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Igualmente, é um prazer para mim também falar com vocês.
Doutora Micheline, existem novas necessidades sociais em saúde no Brasil e no mundo, devido, por exemplo, ao envelhecimento da população, né, à chegada de novos medicamentos e ao maior acesso a esses produtos. Esse novo contexto representa um desafio para os farmacêuticos, doutora. O que tudo isso significa do ponto de vista da saúde pública?
Então, para o farmacêutico, sem dúvida, ele é um desafio, né? Primeiro, o de se manter atualizado com todas essas novas realidades que você já comentou, né? Que é a questão do envelhecimento, né? Com todas as diferenças, né? Que a pessoa envelhecida tem na sua farmacologia, na ação dos medicamentos no organismo, né? Pelas mudanças fisiológicas que esse organismo tem. Assim como o lançamento a cada dia de novos produtos, né, no mercado, você se atualizar, né, sobre esses medicamentos, assim como a questão do acesso, né, que hoje as pessoas com maior acesso, com maior condições, né, de aquisição de medicamentos, muitas vezes fazem a utilização de uma forma não racional desses medicamentos, né, fazendo combinações, muitas vezes que não causam reações adversas, causam interações, né, causam intoxicações. Então, tudo isso hoje, para o farmacêutico, ele é um desafio, né? Tanto o farmacêutico que atua na área de dispensação, né, na farmácia que a gente diz farmácia social, que envolve a dispensação do medicamento, seja ele no serviço público ou privado, assim que atuam na assistência farmacêutica, na farmácia hospitalar, ou seja, para o farmacêutico em geral, né, isso é um novo desafio.
Pois é, como a senhora estava falando, né, que as pessoas estão envelhecendo, chegando a uma idade mais assim,
avançada,
né, doutora? Justamente porque tem mais condições, tem condições de ter uma alimentação melhor e acesso aos medicamentos, mas aí que surge também o problema desses medicamentos, né, doutora? Porque cada vez mais a gente vê os idosos, por exemplo, usando tanto remédio, né, doutora? E isso aí é bom, mas ao mesmo tempo é um problema, porque um remédio você toma com outro, um médico passa um remédio, outro médico passa um remédio que...
Outro remédio, mesmo remédio.
Exatamente, então são vários médicos passando vários remédios para a mesma pessoa. Nessa hora, o farmacêutico é fundamental, não é?
Sim, o farmacêutico hoje, com o envelhecimento da população, né, e com maior presença de doenças crônicas, ele é um profissional fundamental na orientação do paciente, né, e na prática clínica, né, que ele deve fazer na farmácia, né, atuando de uma forma incisiva, né, para evitar essas complicações que são causadas por interações, né, pela própria doença. E assim, a atuação do farmacêutico, ela pode prevenir vários problemas, inclusive a ineficiência do tratamento, muitas vezes por combinações de dois fármacos que interagem um anulando o outro ou aumentando, né, o efeito um do outro, causando uma intoxicação do outro medicamento. A gente tem alguns medicamentos, por exemplo, que são marcadores dessas situações, né, como os diuréticos, os medicamentos que são usados para gastrite, os anti-inflamatórios, né? Eles são marcadores tanto para interações como para reações adversas. E a gente, como profissional da saúde, tem que prestar atenção, né, quando faz essa dispensação de medicamentos. Porque as pessoas com idade, né, ainda muitas têm dificuldade de leitura, têm problemas cognitivos, né, e fazem confusão muitas vezes na hora de ler o medicamento que deve tomar.
Isso aí é meio confuso, né, doutora? A senhora vai coordenar um evento científico farmacêutico aqui no Distrito Federal, né, realizado pela UNB, e o evento vai discutir a farmácia social. Doutora, de que forma os serviços farmacêuticos podem contemplar as questões sociais?
Bom, o evento que nós vamos estar promovendo aqui, né, vai ser na semana de 4 a 8 de novembro, né, aqui na Universidade da Brasília, na Faculdade de Ceilândia, né, e a gente está denominando esse evento o Encontro Farmacêutico do Distrito Federal. Está aberto tanto a estudantes, quanto a pessoal de graduação, como farmacêuticos em geral. A gente vai abordar temas da farmácia social, entre outras áreas farmacêuticas também, né, como indústria, análises clínicas, assistência farmacêutica. Né? E isso é muito importante para os farmacêuticos do Distrito Federal, porque nós não temos um evento dessa natureza aqui no Distrito Federal. Né? E a universidade está se dispondo a encabeçar, né, essa realização desse evento com uma periodicidade bianual. Né? E isso traz uma possibilidade do farmacêutico se atualizar, né, e fortalecer para essa prática que hoje é exigida pela sociedade desse profissional. Né, uma atuação mais incisiva, mais informativa, né, para os usuários do sistema de saúde, público ou privado. Né?
Uhum. A profissão farmacêutica vive um momento de efervescência, né, doutora, de mudanças, com vista que o farmacêutico aproxime-se mais ainda do paciente. O que significa essa nova conduta profissional, doutora?
Bom, esse momento de efervescência ele vem se construindo, né, há 20 anos e hoje chegou no auge, né, com toda essa discussão que a gente tem da prescrição farmacêutica, né, da prática clínica pelo farmacêutico, né, então nós estamos num momento ímpar da nossa profissão, onde o farmacêutico quer resgatar aquele papel do antigo boticário, né, que tinha de preparação, interação individualizada com o usuário, né, com o paciente. Então, nós estamos novamente nesse momento, né, de aproximação e de reconquista desse espaço, né, da atuação clínica do farmacêutico, né, e dando um atendimento diferenciado para as pessoas, né, orientando-as na forma de tomar melhor o medicamento para conseguir o melhor resultado terapêutico, né, e uma melhor qualidade de vida.
É interessante isso, né, doutora, porque cada vez mais a gente sente isso, né, as pessoas têm confiança nos farmacêuticos, né, e se relaciona melhor com o farmacêutico do que com os médicos, né, não sei se é a linguagem, se é porque ele está ali no momento, às vezes o médico,
né?
Exato, o médico passa remédio.
Muitas vezes para a pessoa conseguir uma consulta médica, ela passa 3 meses, né?
Exato.
Aí ela chega de madrugada para consulta, espera a manhã toda e o médico às vezes tem a disponibilidade de apenas 15 minutos, né, para atendimento. E o farmacêutico não, ele deve estar sempre disponível, né, para atendimento dessa população. Quando chegar à farmácia, a pessoa deve consultar, pedir para ser atendido pelo farmacêutico, que vai lhe dar um atendimento diferenciado.
É uma coisa que a gente sabe que vai chegar na farmácia, vai ter um farmacêutico e ele vai te atender, vai tirar todas as suas dúvidas, você não precisa esperar tanto, né? E quando você recebe uma receita, muitas vezes você não entende a receita, ou às vezes o médico explicou direitinho, mas é tanta coisa para lembrar,
mas
né, doutor?
Esquece, e você tem o direito de solicitar esse serviço farmacêutico, que ele é exigido por lei, que ele é gratuito, né? E a população deve usar desse serviço, né? Porque é um serviço de um profissional qualificado para justamente prestar informação sobre os medicamentos. E o médico, ele deve saber fazer um bom diagnóstico, um bom prognóstico, estabelecer um tratamento junto com o paciente, mas quem é o profissional que deve orientar sobre a utilização não é o médico, é o farmacêutico, que tem que estar presente nas farmácias fazendo esse papel.
E agora, especialmente, né, doutora, que os farmacêuticos estão fortalecendo a sua atuação na área clínica, né? Gostaria que a senhora falasse sobre isso, né? Qual a importância disso no Brasil?
Olha, isso é uma verdadeira transformação, né, da atuação, com essa atuação clínica, né, do farmacêutico, no apoio, né, à saúde das pessoas, né? De toda a população. Ele é um profissional que é formado para atuar nessa área, né, desde o seu curso de graduação, e que estava explorando pouco isso, né, e muitas vezes gerando insatisfação na sua atuação profissional. E hoje o Conselho abriu, né, essa discussão e conseguiu estabelecer novamente isso como uma prática, um direito do farmacêutico de atuar na farmácia, realizando esse acompanhamento clínico, essa indicação clínica, né, de tratamento.
É bom porque, como a senhora falou, ele tem condições para isso, né?
Então, tem, ele é formado para isso, né?
Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que deixa a gente mais confiante ainda no farmacêutico, né?
Isso.
De saber que tem uma pessoa que você vai chegar lá, tirar suas dúvidas, você sabe que você está falando com a pessoa que entende.
Esclarecer, pedir para orientar, marcar as caixinhas dos medicamentos, né? Finalizar, para a pessoa não confundir, porque os erros mais comuns que a gente vê, né? Eu tenho um projeto de extensão que eu desenvolvo aqui na Ceilândia, um dos erros mais comuns é a pessoa que confunde o horário de medicamento, porque ela não consegue, muitas vezes, ler, né? Se aperceber do que está escrito, muitas vezes por deficiência visual, porque já é uma pessoa de idade, e toma os medicamentos trocados, e aí trazendo complicações, o não efeito do medicamento e às vezes até intoxicações.
E olha, não é preciso ser idoso para não ler aquilo ali não, viu? Porque tem bula.
É, muitas vezes a gente também não consegue nem ler a bula, né? Com a letra
pequenininha. Meu Deus do céu, tem
bula. E a linguagem muito técnica também, né?
Tem isso também, né? A linguagem e o tamanho que eu vou te contar, né? Você bota óculos e mesmo assim não consegue ver. Tem que botar uma lupa junto com os óculos para ler aquelas bulas, né, doutora? Quer dizer, a gente realmente está assim, meio que perdido, né? Uma pessoa que não vai para um farmacêutico e vai tentar ler a bula, não consegue, né? Não consegue. Tem que ter realmente ajuda.
E você fazendo isso, muitas vezes, você tomando sem conseguir, né, entender corretamente o tratamento, né? Você pode não ter uma eficiência, complicar a sua doença, né? Então, a atuação do farmacêutico nesse momento da dispensação do medicamento, ela é imprescindível, né, para a saúde da população.
E a senhora falou uma coisa certa, porque muitas vezes a gente que não entende, a gente lê um pedacinho, né? Mas lá embaixo está dizendo assim, mas pessoas grávidas não podem tomar. E a gente que não entende não lê aquilo, né? Mas o farmacêutico ele já sabe disso, né? Então ele dá essas orientações que mesmo que esteja na bula, ninguém lê, né?
Justamente.
Então, a gente sente isso demais. Hoje em dia, ir numa farmácia, pelo menos aqui em Brasília é assim, né? A gente vai numa farmácia, tem todo atendimento especial do farmacêutico. Você conversa, você sabe que está ali uma pessoa entendida no assunto, né? Eu espero que no Brasil esteja assim, em todo o Brasil esteja assim, né, doutora?
É, eu acho que a população tem que exigir, né? Isso é um direito garantido tanto pela legislação como pelo Código de Defesa do Consumidor, né? E que a população tem que garantir, né, que ele seja cumprido.
É, tem que cobrar, né, doutora?
Tem que cobrar.
Doutora, mais alguma informação? Nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, mas em especial na Amazônia. A senhora sabe que em muitos locais da Amazônia, por causa da distância, o acesso ao médico é mais difícil, né? Então, a informação é fundamental, né? A senhora gostaria de passar mais alguma informação, orientação para os nossos ouvintes?
Olha, sempre quando você tomar, né, no caso de mais de um medicamento, né, sempre ter o cuidado, né, de verificar, né, se esses medicamentos não são incompatíveis. Perguntar mesmo para o médico, né? Quando você for à consulta de um médico, se você já fez tomando algum medicamento, por indicação, às vezes até de outras pessoas, né, que não são profissionais de saúde, sempre consultar com o médico, perguntar se você pode tomar esse medicamento com outro ou o farmacêutico. Né? Os dois profissionais estão capacitados para dizer, não, esse medicamento pode, não pode tomar com esse, né? De forma a você não causar nenhum problema para a sua saúde. E evitar o máximo possível a tomar medicamentos sem uma orientação de um profissional de saúde, seja ele médico ou farmacêutico ou enfermeiro, né? Porque muitas vezes a gente pratica automedicação sem o conhecimento, por indicação de uma terceira pessoa, né? E acaba complicando mais a nossa situação de saúde ou até como é que eu vou dizer?
Causando uma alergia, alguma coisa
causando
assim.
Causando uma alergia, você inibindo os sintomas, né, que poderiam possibilitar um diagnóstico mais fácil por parte do médico.
E cada pessoa é diferente, né, doutora? O que serve para um pode não servir para outro, né?
Cada pessoa é uma pessoa. Tem dois grandes colegas farmacêuticos, né? Um brasileiro, que é o doutor Tarcísio Paliano, e um espanhol, que é o Manuel Machuca, que são meus colegas, que sempre falam, né? A clínica não tem receita de bolo, porque cada pessoa é uma pessoa.
Com certeza.
Né? Então, o que você faz para uma, não serve para outra.
Com certeza, né? Com certeza. Doutora, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e eu espero contar muitas outras vezes com a senhora aqui na Nacional, tá certo?
Ai, muito obrigada. E por favor, farmacêuticos de Brasília que queiram participar do nosso evento, a gente convida, né, a todos vocês entre os dias 4 e 8 de novembro para participar do evento.
4 e 8 de novembro na UNB?
Na UNB da Faculdade de Ceilândia.
Ah, da Faculdade de Ceilândia, ok. Mais uma vez, obrigada, doutora. Uma boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigada.